Podcast Folha Notícias começando, quinta-feira, 8 de agosto de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. Sou o Germano Rodrigues, vamos juntos? A política em Brasília tem dado o que falar, seja pelas falas sem noção do presidente Jair Bolsonaro ou pela CPI da Covid, que vem ouvindo diversas autoridades para saber sobre o que teve de errado na compra da vacina Covaxin. Nesta quinta foi a vez da Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Vamos ouvir um trecho do seu depoimento.
Porque o maior programa de vacinação do mundo teve dificuldades em executar o seu papel? Senhoras e senhores, o PNI sabia muito bem o que precisava fazer. Sempre soube. É assessorado pelos conselhos, pelas sociedades científicas, pelos maiores especialistas brasileiros na área de vacinação. São 47 anos de ampla expertise em vacinação. Faltou para o PNI, sob a minha coordenação, quantitativo suficiente para a execução rápida de uma campanha. E campanhas publicitárias para a segurança dos gestores, profissionais de saúde e população brasileira. Portanto, há que se considerar que o PNI, estando sob qualquer coordenação, não consegue fazer uma campanha exitosa sem vacinas e sem comunicação, sem uma campanha publicitária efetiva. Mas mesmo assim, mesmo sem uma campanha de comunicação efetiva, me esforcei ao máximo para manter a comunicação alinhada com os estados, principalmente com os coordenadores estaduais de imunização. Trabalhei incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para vacinar a população brasileira. Bem, senhoras e senhores, para um programa de vacinação ter sucesso, é simples. É necessário ter vacinas, é necessário ter campanha publicitária efetiva. E, infelizmente, eu não tive nenhum dos dois.
Para saber como foi o desenrolar desse depoimento junto ao governo federal, convidei a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol Brito, seja bem-vinda ao podcast Folha Notícias, depois de suas merecidas férias, Carol.
É, Germano, mas esses 30 dias, nem mesmo de folga, a CPI me dava sossego, viu, Germano? Eu soube que pegou fogo essa comissão e eu só me lembrava dos meus amigos Germano e Renata durante todos esses 30 dias, viu?
Não, estávamos aqui no batente acompanhando tudo, porque o podcast não podia perder nada dessa CPI, mas como você já voltou de férias, vamos atualizar nossos ouvintes. Começando a falar da CPI, e hoje quem está sendo ouvida, né? Ou melhor, quem foi ouvida foi a Franciele Fantinato. Ela é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ela começou cedo, né, lá no Senado a falar, e ela não foi muito favorável às ações do presidente Jair Bolsonaro, não, né?
Isso, Germano. Ela criticou os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, disse que ele atrapalhava a campanha de imunização, também fez críticas à campanha de vacinação do governo e principalmente negou ter participado das negociações para adquirir a vacina Covaxin, né, que está sob investigação da CPI da Covid. A servidora, inclusive, deixou de ser investigada pela comissão. O relator da CPI, Renan Calheiros, retirou todas as investigações que estavam na mira da servidora e, após esse depoimento, ela vai deixar o alvo da CPI da Covid, Germano.
O que chama atenção no caso, Carol, que ela é bem tranquila, né, no seu posicionamento, falando o que sabia. Como você colocou aí, ela, né, falou, né, durante as suas falas, né, lá no depoimento, ela falou que afirmou ainda que deixou o cargo, né, após toda essa politização de Bolsonaro sobre a vacina, e disse também, Carol, que Elcio Franco pediu a retirada de presos da lista como prioritários de tomarem a vacina contra a Covid-19.
Isso, ela teve um posicionamento bastante crítico ao governo Bolsonaro, ela deixou isso bastante claro, que não concordava com as políticas que são alvo da investigação da CPI e acabou deixando essa lista de investigados, né? Essa tranquilidade, inclusive, não costuma ser muito atônica aí da CPI da Covid, né, Germana? A gente que acompanha diariamente não costuma acompanhar esse tipo de posicionamento. Mas a cúpula da CPI também hoje, Germano, decidiu que vai enviar uma carta ao presidente Jair Bolsonaro cobrando posição sobre as acusações do deputado Luiz Miranda sobre o escândalo da compra de vacinas da Covaxin, né, Germano? Esse posicionamento que agitou a CPI e agora a comissão quer ouvir o presidente Jair Bolsonaro, o que é que ele tem a dizer sobre essas acusações.
Mas, Carol, será que o presidente ele vai ter a tendência, o bom senso de dar o seu depoimento? Eu creio que não, viu?
Germana, a tendência é que ele fale. Afinal de contas, ele está no alvo da CPI da Covid, né? E ele vai ter que acabar se posicionando sobre os questionamentos da comissão. Ele hoje, inclusive, chegou a se manifestar sobre a CPI da Covid, mais uma vez, em uma agenda, ao falar com apoiadores pela manhã, e ele voltou a criticar a CPI, disse que a CPI só tem um viés, que só investiga o governo dele, que não apura também outros escândalos envolvendo a pandemia, inclusive nos estados, e aproveitou também para criticar o presidente da comissão, o Omar Aziz. Ele disse que lembrou aí uma acusação que o senador teve, ele foi alvo de investigações do Ministério Público, uma operação de desvios de recursos da saúde do Amazonas, e o presidente Jair Bolsonaro desenterrou esse caso para criticar o presidente da CPI, que ontem teve um embate com militares, né, Germano?
Ficou feia a situação, não foi, Carol?
Isso, foi, inclusive nos bastidores, Germano, a avaliação é que esse embate entre a CPI e os militares acabou servindo para aproximar ainda mais Bolsonaro do Exército. A gente lembra que há pouco tempo o presidente chegou a trocar os comandantes das Forças Armadas por não estarem tão alinhados com o seu governo e dessa vez parece que a gente encontra um alinhamento maior entre os militares e o governo Bolsonaro. Ontem, o Ministério da Defesa e os comandantes das Forças Armadas divulgaram a carta criticando o presidente da CPI da Covid, acusando ele de generalizar os escândalos de corrupção no Ministério da Saúde com o intuito de atingir as Forças Armadas. E isso acabou acirrando esses ânimos da CPI e os militares. E isso acaba novamente aproximando ainda mais o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, das Forças Armadas, né, Germano?
Carol, isso acaba aproximando mais o presidente, como você colocou aí. Mas para não perder o gancho, Carol, só para a gente relembrar os nossos ouvintes aqui do podcast Folha Notícias, ontem foi a primeira prisão que teve na CPI da Covid, né? O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, deu ordem de prisão, né, ao Roberto Dias, que é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Ou seja, a atenção toda, Carol, foi para aquele momento, né? E com isso acabou dando muito comentário, muitas ações entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, porque primeiro demitiu, né, o Roberto Dias, ou seja, colocou ele à deriva. Ele foi convocado a dar depoimento. Ali, todo mundo, né, pelo menos nessa ótica que eu vi, todo mundo viu o quê? Ele foi largado na estrada, ou seja, ninguém deu ajuda a ele. Ele foi dar o depoimento, foi preso, ou seja, epa, deve ser perigo para o governo, vamos dar apoio. Ou seja, já foram lá, tentaram apagar o incêndio, ele já saiu da cadeia com a fiança de R$1.000. Ou seja, Carol, o governo ficou com medo, né, do que o Roberto pudesse falar junto à CPI, né, já que ele foi, entre aspas, desmascarado, né?
Foi um depoimento realmente bastante tenso, que acabou resultando aí nessa primeira prisão da comissão e continua rendendo ainda hoje, né, Germano? É, apesar do depoimento já ter sido encerrado, essa questão da repercussão, principalmente com relação às Forças Armadas, acabou sendo bastante forte. Hoje, inclusive, o deputado federal Túlio Gadelha já apresentou um requerimento ao plenário da Câmara dos Deputados solicitando o comparecimento do ministro da Defesa, Braga Neto, e os comandantes das Forças Armadas para esclarecer essa nota assinada ontem, criticando o presidente e os trabalhos da CPI. E também o relator Renan Calheiros e o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, responderam também Braga Neto e disseram que ninguém vai intimidar a CPI. Ou seja, apesar de, como você mesmo ressaltou, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde ter sido liberado e ter causado todo esse estremecimento no governo, como você bem ressaltou, essa tensão, a gente não sabe, inclusive, até onde se cria até mesmo uma cortina de fumaça, né, Germano, em torno dessas acusações, né? Porque, veja só, a gente está deixando de falar sobre as investigações da CPI para falar desse imbróglio entre os militares e a comissão, ou seja, acaba desviando um pouco o foco, né?
Ou seja, uma cortina de fumaça, né?
Exatamente, Germano. Então, até a gente não sabe até onde também essas críticas, às vezes, do presidente Jair Bolsonaro, essas acusações do Omar Aziz, elas não acabam querendo desviar também um pouco o foco do objeto de investigação da comissão, né?
Ainda tem um porém ainda, né, Carol? Porque está chegando o recesso parlamentar, tá aquela coisa de se vai acabar a CPI, porque a CPI não pode continuar na volta desse recesso, tem todo esse suspense aí, como vai ficar a CPI, né?
Isso, Germana, a CPI ela pode ser prorrogada, né? É bom lembrar isso. No começo, vamos dizer assim, antes das minhas férias, o presidente, o Omar Aziz, dizia que não iria prorrogar, que queria que a CPI cumprisse o prazo previsto inicialmente. Só que o que aconteceu desde então, né, Germano? Aconteceu essas acusações do deputado Luiz Miranda, que sacudiram a CPI e deram um novo mote de investigações. A cúpula da CPI enviou essa carta ao Bolsonaro, está esperando aí as respostas do presidente. Então, isso deu um novo fôlego. Então, eu acredito, assim, isso mais uma avaliação pessoal, que a partir desses novos motos que surgiram aí nesses últimos 30 dias, é capaz da CPI ser prorrogada, viu?
Carol, então vamos aguardar, né? Com esse recesso ainda para chegar, tem muita coisa para acontecer até o bendito recesso. Carol, obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast e vamos falar mais de política agora, daqui para frente, com o seu retorno. Obrigado, viu?
Obrigada, Germana. É um prazer estar de volta com você e os ouvintes. E até a próxima.
Até a próxima. Fique ligado. Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, nascidos em maio, podem sacar a partir de hoje a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 23 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Em casos de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O saque inicialmente estava previsto para ocorrer em 22 de julho, mas foi antecipado em 2 semanas por decisão da Caixa. Segundo o banco, a adaptação dos sistemas tecnológicos e dos beneficiários ao sistema de pagamento do auxílio emergencial permitiu o adiantamento do calendário. Atenção, amantes de hambúrguer! Começa amanhã, sexta-feira, e vai até o dia 1º de agosto, a nova edição do Recife Love Burger, o já tradicional festival gastrô exclusivo de hambúrguer na região metropolitana do Recife. Desta vez, participam 23 casas do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Porto de Galinhas. O evento será dividido em duas etapas. A primeira será no período inicial e a segunda está prevista para o fim deste ano. Essa foi a maneira de incentivar a recuperação do setor de alimentação fora do lar, que teve brusca queda de vendas por causa da pandemia. Além da venda dos combos com hambúrguer e fritas, o festival abre votação para o público escolher os 10 melhores endereços para comer o sanduíche na região metropolitana do Recife. Um festival desses não dá para perder. Agora vamos falar dos números da Covid aqui no estado. A notícia é triste. Pernambuco ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 18 mil vidas perdidas para a doença. De acordo com os dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, o estado notificou mais 44 mortes, o que levou o total a 18.023 pessoas que morreram pela doença. Agora, Pernambuco totaliza 564.789 casos confirmados da Covid, sendo 50.134 casos graves e 514.475 de casos leves. Para combater isso, é necessário que todos sejam vacinados. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia, games e muito mais. Esse assunto agora pode interessar aos homens, pois vou falar de calvície. Muita gente tem até medo de pronunciar esse nome, mas existem tratamentos que podem evitar a queda de cabelos. Para ficar por dentro desse assunto, vou conversar com a médica dermatologista, a doutora Vanessa Medeiros.
Doutora, como que pode o jovem, ali logo iniciando a sua adolescência, perceber que pode vir a ficar careca?
Existem alguns momentos da nossa vida em que nós temos alguns ciclos de queda de cabelo, né? Que eles podem ser normais ou não. Mas ao fim desse ciclo, é para o volume do cabelo ele retornar. Algumas pessoas, elas já observam que após esses ciclos de queda, ocorre uma acentuação das entradas, por exemplo, no caso dos homens, e da região aqui posterior e do alto da cabeça, né, onde a gente chama coroinha. E aí esses ciclos, eles ocorrem às vezes já ali no final da adolescência, por volta dos 20, 25 anos, depois outro ciclo por volta dos 30 anos, e cada vez que isso ocorre, vai havendo uma acentuação da redução do cabelo nesses locais. Então, esse é o primeiro sinal que a gente deve observar.
Entendi. Doutora, na prática, para quem não entende muito, vou ficar careca, o que acontece para a pessoa perder o cabelo ali e não voltar mais? É falta de hormônio? O que acontece na prática para que a gente possa entender?
O que ocorre é que esses locais onde o cabelo não volta, existem mais receptores de hormônios. Então, na maioria das vezes, os níveis de hormônios, eles estão normais, se a gente dosar nas pessoas com ou sem calvície, mas a pessoa tem naquele local uma maior quantidade de receptor. É por isso, inclusive, que o cabelo da nuca, ele tende a ser mais persistente, mesmo numa pessoa muito calva. Nesse local o cabelo fica resistente, porque ele tem uma menor quantidade de receptores. E é um receptor da testosterona. É a testosterona, o metabolismo dela dentro do pelo, que provoca a calvície.
Doutora, isso é somente conversa de roda entre grupos, ou isso é verdade? Ou seja, ah, meu pai é careca, eu vou ficar careca. Meu avô foi careca, eu vou ficar careca. Isso tem a ver a tal da genética familiar?
Ela tem a ver, mas a calvície, ela é uma doença relacionada mais ao gene X do que ao gene Y. Então, depende muito do seu lado materno. O fato de seu pai ser careca pode ser que você não seja. Mas se o seu avô materno for careca, provavelmente você vai ser careca. É por isso que as mulheres, elas têm mais dificuldade em ser carecas, né? Elas têm, às vezes, uma redução do volume do cabelo, mas elas não ficam careca. Porque como a mulher tem dois genes X, ela precisaria herdar a herança dos dois lados. Provavelmente esses genes, eles são poligênicos. O que isso significa? A gente precisa de mais de um gene para ficar careca. Agora, existe um gene de resistência, que esse sim se encontra no cromossomo Y, que é a resistência à finasterida. É por isso que alguns calvos, eles não respondem ao tratamento de maneira nenhuma, porque eles possuem esse gene que não deixa o hormônio, o bloqueador do hormônio atuar. E aí sim, esse gene de resistência, ele está no cromossomo Y.
Entendi. Doutora, e hoje em dia, os tratamentos, como são? Ou seja, eu sei que tem o finasterida, que ele ainda é o campeão, né, que atua ali, e tem outras fórmulas, outras maneiras de segurar o cabelo e não vir ter essa queda?
Sim, o bloqueador do receptor hormonal, ele é fundamental, né, porque justamente ele vai impedir que a testosterona entre, né, e seja metabolizada pelo pelo, né? O processo da calvície é uma miniaturização do cabelo, então ele vai ficando cada vez menor e mais fino. Se nós não bloquearmos o que está causando esse problema, nada mais vai ter resultado. Então, junto com a finasterida ou seus derivados, é utilizado o minoxidil, né? Que é um vasodilatador, ele veio do medicamento de pressão. E foi visto que os pacientes que tomavam esse remédio para pressão, o cabelo crescia. Então, ainda é a melhor associação. Junto com isso, a gente deve ser verificado, né, como está a saúde do paciente em geral, principalmente as vitaminas, porque se ele não tiver um suporte vitamínico bom, esse cabelo também não vai nascer. E existem inovações, como, por exemplo, o laser de LED, né, que é um laser que ele faz também com que aumente esse fluxo capilar. E existe agora o microagulhamento, que é um procedimento benigno, né, no sentido de não ser muito invasivo, incomoda um pouco, tem uma certa dor, mas é um procedimento ambulatorial e que ajuda a que esse pelo ele retome o seu tamanho e a sua espessura.
Doutora, vamos supor que nossos ouvintes estão aqui se perguntando, ah, eu sou careca há muito tempo, eu tenho como participar e correr atrás desses tratamentos onde o meu cabelo volta a nascer? Ou já era, eu vou ficar careca e não tem jeito?
Olha, isso realmente tem que ser analisado paciente a paciente. Se a área ela for lisa, não adianta mais correr atrás no sentido desses tratamentos ambulatoriais. Aí tem que partir para um transplante mesmo. Mas mesmo no paciente que ainda tem cabelo, a gente tem que ver a viabilidade desse fio, né? Se for um fio muito fininho, vai ser difícil você conseguir engrossar isso com o medicamento. É claro que ele vai ter que ser utilizado, mas muitas vezes já vai ser realmente também indicação de transplante. Outro problema que acontece é deixar passar também o timing demais para fazer o transplante, porque a gente precisa que a área doadora, que é essa área da nuca, ela seja uma área com fio grosso, com uma quantidade boa de fios. Então, não dá para deixar para chegar muito tarde mesmo para fazer uma avaliação e aí ser direcionado para o melhor tratamento possível dentro do grau de calvície que você apresenta.
Ou seja, doutora, cada caso é um caso, tem que ser estudado, avaliado. Então, ou seja, você que está nos ouvindo aqui no podcast, está com dúvida? Não sei se eu posso fazer? Procura um dermatologista, procura a doutora Vanessa, que você vai poder pegar mais informações. Se você é jovem, tem jeito ainda, mas está caminhando já careca, é bom passar por uma análise para ver se os fios aí podem voltar a nascer de novo. Doutora, obrigado mesmo pela sua atenção, pela sua participação aqui no podcast Folha Notícias, viu?
Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu acho que é um tema muito relevante E a saúde capilar, ela tem ganhando cada vez mais pesquisas e novos tratamentos, novas coisas que nós podemos adicionar e que vão otimizar esse resultado.
Ok, doutora. Forte abraço.
Forte abraço também.
Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Túlio Ramos, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Liusa Santos. Tchau, amanhã tem mais.